A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, Iraci Araújo, falando sobre o lançamento dos projetos educacionais do município. Nós recebemos aqui uma relação dos projetos pedagógicos, projetos do município de Campo Formoso. Eu queria, então, começar nesse nosso bate-papo pedindo a senhora para falar sobre esse núcleo de alfabetização. Porque, de certa forma, me chamou a atenção o núcleo de alfabetização. Do que se trata e que projeto é este? Boa tarde, secretária.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde, Leandro e amiga... A Brenda, que eu sempre esqueço o nome dela, mas vou anotar aqui para não esquecer mais. Nesse instante, aproveito a oportunidade também para saudar minha colega aqui da Secretaria de Educação, chefe do Departamento Pedagógico, a Maria Ângela, e saudar especialmente ao povo que nos ouve nesta tarde, né, de Campo Formoso e região, aos internautas. E estamos aqui à disposição para falar hoje sobre o lançamento dos projetos da Secretaria de Educação para o segundo semestre. Nós resolvemos, na verdade, fazer este lançamento porque é uma oportunidade que temos de sentarmos com os nossos dirigentes municipais, né, dos colégios, diretores, gestores, coordenadores, e traçarmos aquelas normas gerais, dizer daquilo que a gente pretende executar dentro de cada escola, no todo da secretaria, durante esse segundo semestre. Antes de responder a sua pergunta, a gente precisa fazer um históricozinho. Por que isso?
Fique à vontade, então. Né?
Vocês devem até lembrar, porque nós estivemos aqui na rádio com esse calhamaço aqui, né? Uma proposta pedagógica do contínuo curricular de aprendizagem do ano de 2020 e 2021. Então, nós encontramos o município numa situação de dificuldade, como todo mundo, por conta da pandemia, e nós fizemos, então, norteamos o trabalho de 2020 e 2021 com essa proposta pedagógica do currículo. Os alunos estavam sem aula, né, tiveram aula, depois parou, aquela coisa toda, e nós precisávamos iniciar um trabalho e fomos estudar, resolvemos que não poderia continuar parados. Precisávamos dar início a um trabalho educacional e assim fizemos online, né? Fizemos as aulas online e tudo foi previsto, tanto a parte das aulas online quanto a parte de segurança da saúde aqui nessa proposta curricular. Quando iniciamos o ano já de 2000, para iniciarmos o ano de 2022, o retorno às aulas presenciais, novamente os técnicos da secretaria, todos nós sentamos para elaborar uma proposta pedagógica do contínuo curricular da aprendizagem, né? Aí nós temos dois documentos que nortearam todo o trabalho desse ano. Nessa proposta, nós planejamos, já vendo como estavam os nossos alunos em termos educacionais, alguns fugiram da escola, outros se mudaram, outros eram assíduos nas aulas online que aconteceram, que nós falamos aqui várias vezes, até da nossa surpresa, que houve, na verdade, um boom muito interessante das aulas, justamente nas aulas dos alunos, dos aluninhos pequenininhos da educação infantil, né? E professores se destacaram, aquela coisa toda. Então, aqui a gente já fez, para o retorno às aulas presenciais, toda a estruturação, tanto dos projetos educacionais, quanto os projetos de segurança à saúde, que deveríamos ter dentro de cada escola. Instalamos as pias, todas aquelas normas, né, da Organização Mundial da Saúde. E trabalhamos esse ano, tanto, desde o início do ano, buscando recuperar a aprendizagem desses alunos. Então, foi feito o diagnóstico, essa coisa toda, e notamos que a deficiência era maior do que o que nós esperávamos, né? Então, nós tivemos que fazer um trabalho diferenciado, muita coisa que nós havíamos programado. Tivemos que modificar a programação. Por exemplo, uma das coisas que mais nos surpreendeu durante esse período é a quantidade de autistas que nós temos hoje na rede municipal de ensino. Programamos um número, eu me lembro bem desse número, de 50 a 60 mediadores, aqueles cuidadores para tomar conta dessas crianças, ajudar o professor em sala de aula a trabalhar com eles. Quando nós vimos, já tínhamos em maio 120, né? Então, são essas situações diferenciadas, mas agora, no segundo semestre, nós resolvemos pegar essa proposta e colocar, então, em ação. Então, amanhã nós teremos lá no Centro Cultural um momento especial com os nossos diretores para nortear esse trabalho. Como você lhe chamou a atenção o projeto de alfabetização, o núcleo de alfabetização, esse núcleo até já fiz referência a ele aqui, é um núcleo que já está criado, do ano começamos e tudo, e agora estruturamos, foram os dois núcleos, de alfabetização e o núcleo de atendimento psicopedagógico. Esse núcleo de alfabetização, toda criança que o professor detecta a deficiência dele no ato do aprender, aí eles são encaminhados, os daqui da sede, né? São encaminhados para esse núcleo, onde lá existem professores alfabetizadores, que trabalham esses alunos separadamente. Então, ele tem um professor para ele, são dois, três, até cinco alunos numa salinha, e eles recebem toda a orientação, tanto o link entre o professor alfabetizador e o professor da sala de aula dele, isso é no contraturno da escola, né? E tem dado certo, e nós vemos assim, tanto o esforço dos nossos professores alfabetizadores, que são de uma dedicação, e eu aproveito para parabenizá-los sempre que estou aqui, apareço por lá. Fico encantada com o trabalho deles, até no Instagram.
Secretária, isso é o que se chamava algum tempo atrás de reforço escolar? É algo similar, parecido?
É um reforço escolar direcionado só para
aquele aluno que, de certa forma, tem
dificuldade, né, de ser alfabetizado. Então, ele recebe toda aquela orientação e isso tem dado certo. Eles passam uma hora com o professor alfabetizador, uma hora e meia.
A secretaria detectou assim, uma percentagem de alunos no universo aí de estudantes do município?
Aqui na sede, tem mais de 100 alunos, né? E nós estamos só de primeiro ao terceiro ano, né? Esse ano a gente já está estudando a possibilidade, porque a defasagem é bem maior. Alunos de sexto até o nono ano, por incrível que pareça, têm deficiência. Até porque você lembra que o aluno, em 2020, está saindo, vamos dizer assim, do ensino infantil. Então, passou um ano de 2020, suspendeu a aula, aquela coisa toda, 2021 ficou online, alguns tiveram sucesso, outros não. Então, esse aluno, ele já seria terceiro ano, né? Terceiro ano. Então, a defasagem foi tremenda.
Prejuízo para a educação, com essa questão da pandemia é muito grande.
É muito grande. E esse trabalho, diga-se de passagem, nós fomos para um encontro de secretários de educação, a Mariana já estava presente comigo lá nesse encontro, e nós vimos alguns relatos, nós vimos algumas propostas Tanto essas que nós estamos aqui, vamos lançar amanhã, que já é diretamente, já a gente fazendo já através do Ministério da Educação, do FNDE, né, que a gente falou aqui. A proposta, eles diziam, é no mundo inteiro. Então, eles mostraram o que é que a França está fazendo, o que é que a Espanha está fazendo, o que é que Portugal está fazendo. Então, não somos nós. A deficiência não é só nossa, é do mundo.
É aquilo que muita gente já dizia no início, né? Que seria um prejuízo muito grande para a educação das nossas crianças.
E realmente a gente
está
vivenciando isso. Uhum.
Eu vou pedir à senhora, assim, a gente vai precisar acelerar um pouco aqui, pela quantidade de que foi elencada aqui, eu tenho certeza que não vai dar para a gente concluir. Então, a gente vai tentar, de alguma forma aqui, acelerar um pouco mais. Eu vou trazer o Marconi Nunes aqui para o nosso bate-papo também. Marconi.
Secretária, boa tarde. O que é o Festival das Emoções e a Caravana das Emoções?
Veja bem, aí é porque eu comecei a falar, mas fui logo para a alfabetização. Então, quando a gente fez essa proposta pedagógica, a situação era interessante na hora que a gente pensava de que uma das coisas que foram sacudidas mesmo durante a pandemia foi justamente a emoção, não é? A emoção. Nós vimos que as pessoas tinham choravam porque não tinham, existia o distanciamento entre as pessoas. E todo mundo ficava louco por um abraço, não é? Então, esse relacionamento, a solidariedade, essas emoções, a gente viu que elas ficaram abaladas. Então, nós buscamos justamente. E aqui nós temos algumas propostas, que é o Festival das Emoções, que a gente vai fazer um trabalho psicológico, de brincadeiras, de tudo, justamente para sacudir os nossos profissionais através dessas emoções. E eles depois na sala de aula. A prática de prêmio de práticas inovadoras. Porque nós tivemos isso, muitas pessoas, muitos profissionais se destacaram. Então, nós estamos oportunizando a esses profissionais que têm uma prática nova, uma prática inovadora, a ser destacado e receber o prêmio. E a Caravana das Emoções, que é justamente para a educação infantil, né? São uma espécie de concursos, são premiações, são realizações que irão acontecer dentro das escolas, né? Nós vamos passar amanhã para os nossos professores trocar esse miúdo, apesar de estar já na proposta, que toda a escola tem já, mas nós vamos colocar em prática justamente isso.
Eu vou, antes de passar para o Leandro, eu vou chamar a atenção para um outro ponto aqui, foi a questão da escola de música, porque eu me lembro... Na época que a senhora era prefeita, teve aí um investimento muito significativo na questão da música, inclusive com orquestra, aquisição de instrumentos, enfim. A gente acompanhava de perto, como tem acompanhado e precisa acompanhar tudo o que acontece no município. Eu me recordo, quando eu vi aqui essa questão escola de música, aí despertou essa questão. O que é essa escola de música? É dentro desse projeto? É para várias escolas ou uma escola específica? O que é?
É a revitalização daquela escola de música que nós temos ainda lá no centro, lá no ginásio de esportes, os instrumentos, e nós estamos contratando uma professora de música mesmo, né? E ela já está já limpando os instrumentos, fazendo, né? Arrumando tudo para iniciarmos. A estrutura vai ser a mesma, vai funcionar lá no ginásio de esporte e serão alunos da escola pública municipal, né? Aquelas figuras que quiserem, porque às vezes você vai oportunizar o quê? Você quer, por exemplo, jiu-jitsu, né? Ou música. Quem gosta de música, tem aptidão para música, claro que vai escolher a música. Outros não, não tem nada a ver, eu vou para o jiu-jitsu, ou capoeira, ou outra, né, jogos escolares. Então, a gente vai ter essa oportunidade de fazer isso. Até porque esse momento agora é um momento de preparação para o que a educação pretende a nível federal, é que todas as escolas sejam... escolas de tempo integral. Então, nós iremos, começando aos poucos, usar o contraturno da escola com outras atividades educacionais também, né? A música, os jogos escolares, a própria banda marcial, que a maioria das escolas tem, outras não tem mais, mas a maioria naquela época foi adquirido também, todo o colégio recebeu uma banda marcial. Então, nós vamos revitalizar todo esse trabalho no contraturno da escola.
Ok. 1h27, eu vou chamar o Leandro Daniel com pergunta do ouvinte pelo 98837-0676, 98837-0676, o número de WhatsApp do Jornal 98 Notícias. Leandro.
Boa tarde, secretária. A gente vai mudar só um pouquinho o foco aqui, por conta dos questionamentos de ouvintes, que é sobre demandas cotidianas de algumas escolas da zona rural de Campo Formoso, muitas mensagens. Eu vou destacar aqui, lá em Lages dos Negros, o pessoal queria saber sobre a merenda escolar lá na Rosalvo Luiz Celestino, na escola Rosalvo Luiz Celestino, e também a falta de uma cuidadora. Algumas pessoas com deficiência, segundo as mensagens de ouvintes, que não conseguem acessar a escola por cerca de 7 meses em função desse problema. E outra situação em Lagoa dos Porcos, Covid e virose. O que a senhora pode dizer? Outras viroses lá em Lagoa dos Porcos. Os pais estão preocupados.
Olha, a merenda escolar, a gente tem uma merenda. Esse ano, nós podemos dizer e comprovar que nós compramos merenda em abundância e merenda de qualidade. Nós fomos informados que tem 2 dias que terminaram as merendas lá no Rosalvo Luiz. Nós já estamos providenciando aí. Isso tudo faz parte de uma licitação e nós já estamos, e por incrível que pareça, já estamos preparando uma outra licitação que não tenha solução de continuidade. Então, a gente está já fazendo, mas já estamos adquirindo e mandando a alimentação para lá. A cuidadora pode ser, eu não sei se é o mesmo caso que eu soube ontem no Pacuí, eu não estou informada dessa situação, mas no Pacuí eu soube de uma pessoa que não está indo para a escola, nem na escola normal, nem na sala de recursos. Por conta de que, se for esse caso, ela quer um transporte especial para ela. Porque diz que ela engordou e tudo, e tem dificuldade de subir no carro. Que isso aí é uma dificuldade maior, porque a gente tem o transporte escolar, que é para todos. E o mais importante é que tem até cadeirante, que também viaja nesse transporte. Então, nós ficamos lá, acertamos que o diretor da escola vai lá nessa comunidade se inteirar do que é que está acontecendo para que nos traga a informação para que a gente possa resolver, né?
Em relação ao Covid em Lagoa do Porco?
É Lagoa do Porco?
Covid é outra situação. Lagoa do Porco é Covid. Lá sim. Em Lages é a situação
que
a senhora falou.
Eu Lagoa dos Porcos, eu pensei que era aqui. Lagoa do Porco. Olha, o Covid, a gente sabe que ele é presente ainda no nosso município, infelizmente, e é uma coisa que nós não teremos como estar paralisando a aula. A nossa recomendação está nos protocolos todos aqui escritos, é que, na medida em que aconteça 2, 3, 4 as aulas, aquele pessoal que está gripado, que tem qualquer teste, que faz teste ou qualquer coisa, ele fica fora da escola, não vai. Agora, não existe essa determinação de fechamento de escola. Porque senão a gente não tem mais como chegar até o final do ano. Porque isso está ainda presente dentro do município, infelizmente, e cada caso é um caso diferente. A pessoa que está de Covid sai, deixa de frequentar a escola, vai buscar seu tratamento médico, mas as aulas continuam. É assim com o professor e é assim também com os profissionais e alunos.
Nós estamos conversando hoje no Jornal 98 Notícias com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, Iraci Andrade Araújo. Para a gente acelerar um pouco aqui, até por conta do nosso tempo, eu vou pedir para a senhora falar sobre jogos escolares, mobilização cultural e desfile cívico.
Vamos lá. Esses são programas que serão revitalizados aqui, né, que já era da nossa velha época, e eu gosto sempre de repetir isso, graças a Deus. Campo Formoso já conhece o andar da nossa carruagem, né, do nosso grupo político na educação. Então, eu fico muito feliz quando vejo pessoas da sociedade dizer: agora a educação anda. E temos também um prefeito que tem se debruçado e voltado para a educação, e a gente tem. Se fosse para ficar aqui a tarde todinha, eu passava a tarde todinha dizendo das coisas como estão e o que nós já tivemos a oportunidade de fazer. Eu listei aqui algumas coisas nas carreiras na hora de sair, mas não vai dar tempo hoje a gente falar. Mas quero dizer que hoje nós temos algumas escolas reformadas, são só 32 das 119, mas tem muitas outras ainda que vão entrar em reforma, 10 casas de professores. E tivemos a oportunidade de ter uma quantidade enorme de alunos novos esse ano, e que nos impulsionou a estar se debruçando mais e até fazendo esse trabalho, né, buscando o fluir mesmo das emoções, para que as pessoas se engajem mais na escola, que as pessoas participem, que as famílias voltem a participar do dia a dia da escola. Tem um dos programas aqui, que a gente não vai ter tempo de falar sobre cada um, porque aqui tem assim, essas práticas inovadoras, aqueles projetos que nós assinamos com o FNDE, por exemplo, tem um Educação em Família, né? Uma coisa muito importante e grandiosa. Então, hoje, pelo visto, falar sobre isso. Mas temos hoje, graças a Deus, escolas reformadas, escolas totalmente com seus equipamentos, porque recebemos as escolas degradadas. Ontem eu tive o prazer de entrar no colégio de Ipacuí, que quando eu entrei no colégio de Ipacuí e entrei na casa do professor de Ipacuí, eu me assustei. Eu fiquei horrorizada. E ontem nós entramos, reinauguramos realmente a escola Tabela. É uma escola digna para o aluno estar lá dentro, que tenha condição de um aprendizado muito bom, porque a escola está linda. A casa do professor é que a gente nem terminou de equipar ela ainda, mas já está, já dá para a gente respirar lá dentro e dizer graças a Deus, né? Então, já estamos equipando, já levamos cama, já levamos fogão, um monte de coisa que já está dando para o professor estar lá dentro de forma digna, né? O aluno também. Então, isso aí era uma coisa que eu gostaria muito de estar conversando com vocês aqui, com o povo de Campo Formoso, para que eles estejam presentes durante esse dia a dia da escola. O que é que a escola tem hoje? Computadores, né? Ontem mesmo no Pacuí, 5 computadores lá, uma sala de computação, para que os alunos façam as suas pesquisas escolares. As salas climatizadas. Então, muita coisa nova. Os equipamentos de merenda, de tudo. Nós não temos medido esforços para dotar cada escola com todas essas situações que nós passamos, mas dotar de materiais importantes e necessários para que o professor tenha condição de ministrar um bom trabalho, uma boa aula. Sim, os jogos escolares que nós estamos aqui é aquela velha Olimpíada que a gente, né? São jogos escolares que nós já estamos montando, que vai começar no dia 1º de setembro e terminar no dia 7 de setembro. que esses jogos escolares, todo colégio, o aluno quando entra no primeiro dia de aula, ele pergunta, vai ter esse ano a Olimpíada? Vai ter, né? Então, ele quer ser um bom aluno, ele quer ter uma situação regular de comportamento na escola, pelo menos regular, para que ele possa ter a oportunidade de estar participando dos jogos escolares. E esse ano nós vamos ter várias modalidades de esporte, desde o atletismo até, né, futsal, vôlei, tudo que for necessário, e queremos já implementar outras modalidades para o próximo ano.
Mobilização cultural e desfile cívico.
A mobilização cultural são os festejos culturais. A gente aqui no intervalo estava conversando aqui. Por exemplo, esse mês o professor está trabalhando na escola o quê? O aniversário do município, a história do município. Para o mês vem o folclore. Quais são as atividades folclóricas de cada região? Então vai ser trabalhado. No mês de setembro, além do amor à pátria, né, você trabalhar a pátria, os jogos, você também tem outras oportunidades. E a gente estava comentando ontem no parque com os professores, dando a ideia a ele, para trabalhar o dia do vaqueiro, acho que até 24 de setembro. Lhe garanto que até na sede será um sucesso, né? Porque só a pesquisa que você pode fazer do município, do que era o vaqueiro antigamente, o que é o vaqueiro hoje, todo aquele aparato que revestia o vaqueiro. A Caatinga, a nossa Caatinga, o nosso bioma Caatinga, a gente tem. Então, nós estamos cada mês fazendo um trabalho diferenciado e amanhã nós passaremos isso tudo para os nossos coordenadores e diretores que vão trabalhar com os professores. Gostaria de estar fazendo esse momento amanhã, não só com os diretores e os coordenadores, mas sim com todos os professores. Mas a gente teria que ter um recinto muito grande e ainda vem a história da pandemia. Como é que você vai receber esse povo todo para um trabalho, né, desse que precisa ser conversado? Então, nós vamos dividir, mas vamos estar atentos aí, nos dividindo nas escolas durante esse segundo semestre para que tudo dê certo. Qual foi o outro que você falou? Desfile cívico já é o 7 de setembro, né? Que a gente já está preparando também muita coisa para o 7 de setembro. Já estamos comprando material para consertar os instrumentos das bandas e assim por diante.
Bom, então, há 1h45, olha, como eu disse, a gente acelerou um pouco, mesmo assim não deu para concluir, pelo menos aqui de muita coisa que nós recebemos em termos de informações sobre alguns projetos. Nós vamos deixar para uma outra oportunidade, um outro momento, a senhora vai poder retornar aqui para a gente estar falando sobre os projetos, atividades, tudo aquilo que vem sendo feito aí pela Secretaria de Educação do município de Campo Formoso. Secretária, muito obrigado pela sua presença conosco.
Pois é, nós é que agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui, é o que gostamos muito de fazer, porque é uma oportunidade da gente conversar, tanto com vocês, que são responsáveis por difundir, né, esse trabalho na educação e que estão aqui sempre recebendo as demandas, tem como responder alguma coisa, e falar também com o povo de Campo Formoso, especialmente com aqueles profissionais da educação. E que nós temos a grata satisfação de sempre estar dizendo que nós estamos lutando para uma escola de qualidade, com professores valorizados, e isso foi feito de uma forma brilhante esse ano, com até mesmo esse reajuste salarial do professor, que nos enche de alegria, porque o prefeito não parou duas vezes para pensar, né, como outros tantos que deu esse reajuste diferenciado, mas ele deu logo os 33%, 24% para o professor, 10% para os demais profissionais, e isso nos enche de orgulho, de dizer que as pessoas que trabalham conosco, que trabalham para o crescimento de Campo Formoso, em termos educacionais, em termos de futuros profissionais, eles estão sendo reconhecidos e valorizados. Nós ficamos felizes por isso. Então, é uma oportunidade sempre de estar aqui e estar falando com esse povo, mas estaremos também respondendo às demandas que forem suscitadas aqui por vocês, aqui na rádio. E o nosso muito obrigado a todos vocês.
E muito obrigado. Nós conversamos então com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, doutora Iracy Andrade de Araújo.